Saudações condominiais a todos vocês. Olha, quintou, existe o sextou e existe também o quintou. Aqui no Vale do Paraíba é toda quinta das 17h30, ali por volta até as 19h, às vezes passa um pouquinho, às vezes é um pouco menos. Mas é um prazer imenso, uma satisfação super especial estar com vocês aqui para o episódio de número 6, na nossa segunda temporada. Hoje, dia 15 de fevereiro, pós-carnaval, doutora Silvana Capelazzo.
Agora o ano começa, hein? Né?
Bem observado, viu? O pessoal fala muito.
Agora não tem mais desculpa.
Ah, eu só vou fazer tal coisa, só vou investir nisso, naquilo. Mas eu acho também que, penso que é muito por conta que janeiro tem todas aquelas sopas de letrinhas, né? TLF, PTU, matrícula escolar, enfim, um monte de despesa que aí o pessoal fica, ah, deixa passar essa fase, que aí a gente começa o ano pra valer, né?
Isso mesmo, mas as crianças voltam às aulas, né? As férias das crianças acabam, os pais voltam à sua rotina. Os síndicos têm um pouquinho mais de sossego no condomínio, porque a criançada já não está tanto para lá e para cá.
Quero aproveitar e te perguntar e te pedir para, comenta aqui como é que foi o período carnavalesco no seu condomínio. Teve muito trabalho, foi tranquilo, teve muita ocorrência. Síndico também tem vida, síndico merece ir pro carnaval e aproveitar também, né?
Não é um bom momento para tirar férias.
É só ter equipe boa que dá tudo certo,
não,
né?
Não é um bom momento.
Muito bem, estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também na Twitter, que agora é o X, não é isso, pessoal? Viu lá que atualizou seu aplicativo Twitter, agora é um xizinho preto circulado de branco, isso aí. E para os seguidores raízes que não estão na rede social, nós estamos nos melhores agregadores de podcast do mundo, como por exemplo o Google, Apple e Samsung Podcasts. Estamos também na Amazon Music e os mais populares, que são o Deezer, para os usuários principalmente da TIM, e também do Mercado Livre, Meli Mais, e o pessoal do Spotify, que esse sim é o agregador com a maior quantidade aí de usuários, inclusive o único agregador de podcast que também você pode acompanhar em vídeo. Isso mesmo, é um podcast, você vai ouvir o áudio, mas também vai nos ver em vídeo, tá? Porém, não vai conseguir comentar. O comentário é lá, principalmente no YouTube, em todas as redes você comenta, mas aquela rede que a gente principalmente monitora, interage com vocês que estão nos acompanhando é o YouTube, tá? E para cada episódio são 10 cortes. Eu falei 10 cortes com os especialistas que vêm aqui compartilhar o seu conteúdo, suas experiências, o seu conhecimento, né? Para que a gente possa... Eles vêm compartilhar os acertos, mas também os erros, né? Doutora Silvana Capelazzi, fazem bastante sucesso esses cortes, são maravilhosos, né?
Sim, são bem bacanas.
E a gente compartilha nos grupos, no nosso perfil do Instagram, nos grupos do WhatsApp, enfim. Então, continue aí acompanhando e aproveite para acompanhar os episódios anteriores, né? Na semana passada tivemos o doutor e administrador Ademir Sabino junto com Ailton Tertuliano na semana passada.
Pauta importantíssima, principalmente para agora, início do ano.
Faz todo sentido. Todo sentido.
Previsão orçamentária. Não viu? Corre lá e vai ver depois.
Exatamente.
Depois daqui, corre lá
quando
e vai
acabar
ver.
Esse, em outro momento. Não agora. Agora você fica aqui com a gente, porque, olha, a gente sabe o quanto essa pauta é importante, né? E é a primeira vez que a gente está trazendo essa pauta aqui.
Sim.
Com o especialista do segmento, um dos mais referendados do nosso mercado, que a gente tem muita admiração, muito respeito pelo trabalho que ele tem, tá? Mas antes de anunciar e pedir para o nosso querido Isaac abrir imagem, que não é agora, viu, Isaac? Nós vamos agradecer as empresas que, sem elas, nada adiantaria, a gente não conseguiria entregar essa experiência a todos vocês. E eu estou falando aqui do Grupo Ouro. O Grupo Ouro oferece o Papo Condominial Cast, tá? O Grupo Ouro, a principal empresa de facilities e terceirização aqui do Vale do Paraíba, a empresa mais antiga, a empresa joseense, aqui conosco no Papo Condominial Cast. Olha o QR Code aqui na sua tela, no canto esquerdo, superior. Eu agradeço também ao nosso querido Sabino Condomínios. Sabino Condomínios, a administradora de condomínios que mais cresce no Vale do Paraíba, está aqui conosco também no Papo Condominial Cast. Olha aqui o QR Code bem próximo do Wilson. Alô, Wilson! Deixa eu ver se o Wilson aparece melhor aqui nessa imagem. Pera, deixa eu puxar o Wilson. Saiu o Wilson. Boa, garoto. O Wilson está aqui conosco. Ó. O Wilson. Muito bem. Então, tá aqui ao lado, bem abaixo do Wilson, o nosso querido Sabino Condomínios, né, o QR Code, assim como o nosso querido Eduardo Rachid. Eduardo Rachid, um abraço. A Eduardo Rachid Advocacia, nosso parceiro aí, trazendo sempre uma informação pautada aí na segurança jurídica. Tá, gratidão. Daqui a pouco a gente fala um pouco dos nossos especialistas. E o tema de hoje, doutora Silvana Capelazzo, ela vai falar pra gente qual que é o tema.
Importantíssimo, o síndico não pode perder o episódio de hoje. Vamos falar de manual, manutenção e laudos técnicos. Olha tudo que o síndico precisa saber.
E mais que isso, já ouviu falar na faca e no queijo? Nós trouxemos a faca e o queijo. A faca, aquele que identifica, e o queijo para fazer aí o exemplo, né?
Tem que arrumar o defeito.
E ele vai arrumar o defeito, exatamente. Então aqui nós... Vou pedir ao Isaac agora para abrir a imagem aqui do nosso MansaCast, diretamente do Centro Empresarial Aquários. Não tem para ninguém. Estamos no melhor estúdio de podcast aqui do Vale do Paraíba para receber os nossos convidados especiais. Os engenheiros Valdemar Pereira e o Wallace Faria. Saudações condominiais, queridos amigos.
Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Acho que eu sou o engenheiro civil e engenheiro diagnóstico Valdemar Pereira, sócio proprietário da Infinity Engenharia.
Bem conhecido, por sinal, e bem referendado pelos síndicos aqui da região, viu, Valdemar? E pelos profissionais do segmento, a começar pela nossa doutora Silvana Capelazzo.
Sim, sou suspeita.
Que tem algumas oportunidades aí de já ter tido experiências com seu trabalho, que é de excelência, e que aqui a gente quer contar um pouco aí para todo o Vale do Paraíba, né? Um pouco das dicas e dessas, de como se fazer, né, um bom laudo. Tem uma pauta, a gente vai destrinchar aqui. Mas também estamos recebendo o Wallace Faria. Saudações condominiais, o Wallace.
Saudações.
Da CM Vale Engenharia, não é isso, meu amigo?
Isso, saudações a todos, obrigado pelo convite. Sou o engenheiro Wallace, sou da SEMI Vale Engenharia. A gente da, de manutenções, né? Na área de manutenções aí. Como disse, a faca e o queijo.
É, rapaz. Ficou didático, né?
Ficou.
O Alex, o que é o CM?
Construções e manutenções.
Muito bom. Ah, construções e manutenções Vale Engenharia. Isso. Bacana, gostei. Cara, logo de cara uma coisa que chama a minha atenção. Acho legal isso e eu fico muito feliz de ver caras... Você é um cara jovem, né? Qual que é a sua idade? Você é um cara que já tem uma boa experiência, mas eu vejo que é um jovem, um cara ali que tem, né? Que tá começando aí... Deve ter alguns anos na engenharia, mas que aparenta ser um... Você coloca um do lado do outro, você vê que há uma boa diferença de idade, né? Vamos falar assim.
Pior que não tem, viu?
Ah, é, rapaz? Então você tá muito bem conservado, né? Tô...
É, eu tenho 30 anos.
30 sim, anos, sim, né? Sim. É, pra engenharia até que é um cara jovem, sim, né? Sim, digamos assim, né? Então, agora... se você formou cedo, já tem com certeza mais de 10 anos de experiência, né?
Isso, isso.
Muito bom, virando. Muito bom.
Vamos conhecer o Valdemar?
Vamos.
Vamos falar um pouquinho quem é o Valdemar, da onde veio o Valdemar, como é que ele começou na engenharia e como que ele partiu para essa área condominial.
Esse é o início de tudo, Valdemar. Você falar um pouco, olha, de há quanto tempo você é engenheiro, se você logo de cara já quis ser civil, se você já começou trabalhando com condomínio, se não foi, como foi que a história dos condomínios surgiu aí na tua vida e por que, que você decidiu abraçar esse segmento?
Quando eu comecei a engenharia, a faculdade de engenharia, eu descobri a engenharia diagnóstica.
Foi aqui mesmo, em São José?
Em São José.
Você também é joseense?
Sim.
Maravilha. Sou. Achamos mais um joseense em São José. Que a gente brinca, né? Que é uma cidade que tem, acho que mais gente de fora do que daqui, né? Porque tanto porque muita gente veio de fora, quanto quem é daqui também foi para outros lugares, né?
Sim. Aí, no decorrer da faculdade, eu conheci essa área, mas não me aprofundei. Eu fundei a Infinity junto com o Wallace e com a minha sócia, a arquiteta Kathleen. E no começo da Infinity, a gente trabalhava na área condominial, mas na área de execução.
Sim, é o que o Wallace faz hoje.
Isso. Depois de um tempo, a gente se separou. Cada um seguiu o seu caminho.
Inclusive a arquiteta?
Não, a arquiteta ainda continua comigo. Entendi, ela ainda trabalha comigo.
Só vocês dois que se separaram.
Isso. Daí, depois disso, eu comecei a entrar na área do condominial, entender a área condominial e comecei a perceber a necessidade de levar o conhecimento técnico para o síndico. Mas sim, sem esse conhecimento ser técnico. Uhum. Basicamente, eu costumo brincar que eu sou o Google Tradutor da
perfeito,
engenharia para o síndico.
No jurídico a gente fala que é juridiquês, e na engenharia como é que chamaria, né? Ou seja, sem aquelas nomenclaturas extremamente técnicas, que aí é uma linguagem que entre engenheiros está em casa, mas trazendo aqui para o mercado aqui fora, para quem não é engenheiro, ficaria um pouco mais difícil a compreensão, né?
Sim.
Tipo, por exemplo, vícios redibitórios.
Não, e é um olhar, exemplo, né? E um olhar assim, que às vezes a gente olha...
É o oculto, né?
Às vezes a gente olha aquilo lá e pensa que, nossa, é um problema sério. E não é. E às vezes tem uma outra questão que é muito mais séria e a gente não consegue identificar. Então, esse olhar e passar isso para o síndico, eu acho que é o mais importante, né?
Sim. Já vai uma primeira pergunta. No caso, por você ter sido primeiro focado em execução, quando você decidiu voltar para a parte de laudos, essa experiência anterior já te fez ser um profissional mais completo por você também já ter vivido o outro lado?
É porque eu comecei a viver o outro lado como ajudante de pedreiro, né?
Olha que legal, cara.
Então,
legal.
Eu já tive essa experiência lá atrás, antes de pensar em ser
engenheiro.
Começo
de tudo.
Carregando lata de cimento
que
nas
legal,
costas.
Que legal.
Ou
isso
seja,
é ótimo.
Você passou por todas as fases, né?
No começo a gente até
então,
brincava.
Meu amigo, se chegar um cara na tua obra querendo enrolar, seu amigo.
Não, a gente chamar agora.
Eu sei o que é isso aí, meu irmão.
Os termos que é engedreiro.
Engedreiro.
Era engedreiro.
Mistura.
Agora mistura. Agora estamos tudo.
Então, aí, quando eu descobri a área técnica, a área de engenharia, eu entendi que tudo que eu fazia lá atrás era errado. Que tudo que eu fazia lá atrás não seguia uma receita de bolo. Então, eu comecei a entender que a norma, existem normas e leis. Elas são as nossas referências.
Sim.
É como se fosse fazer um bolo, receita do bolo.
Sim.
Eu costumo comparar muito a engenharia diagnóstica como o corpo humano.
Perfeito.
Quando a gente vai no médico, o médico ele dá o diagnóstico e dá a receita médica. Então é basicamente isso. Se você seguir a receita médica, aquele tratamento que você precisa implantar funciona 100%.
Posso fazer mais uma comparação? Se você vai no clínico geral, o clínico geral vai resolver o quê? Vamos comparar o clínico geral com o engenheiro civil que não tem a especialidade na parte da engenharia diagnóstica.
Sim.
Podemos dizer que ele é como se fosse o clínico geral, que o clínico geral ele pede lá um monte de exame, mas não é ele que trata, né? Assim?
A engenharia civil, a civil mesmo, ela é um leque aberto.
Sim.
Depois você precisa da especialização.
Isso.
Que seria o clínico geral. E depois, como tem ortopedista, isso, cardiologista.
Sim.
Aí, nessa área, eu me especializei em diagnóstica, que é o que estuda a doença.
Sim, sim.
E a doença não é simplesmente, ela não parte da execução. Ela pode surgir no projeto, como se fosse uma criança mesmo, que pode nascer com algum probleminha ali que precisa de um cuidado. Então, a edificação, a partir do momento que ela nasce, ela, muitas das vezes, ela apresenta doença no decorrer da vida dela ou doenças que vieram com o nascimento dela.
Sim.
E a gente estuda isso para determinar o que causou essa doença e qual que é o melhor remédio.
Perfeito, perfeito.
E aí, através do que você consegue dar esse seu...
diagnóstico?
É, eu queria usar um termo médico, mas do médico também é diagnóstico,
né? É diagnóstico também, é verdade.
Através do quê? Como que você chega nisso daí? Para falar para o síndico, olha, você tem que dar o primeiro passo através...
Não é através de uma bola de cristal.
E nem da lâmpada do gênio,
nem do,
né?
Achismo,
e nem aqui pedindo ao gênio, né?
Tem a engenharia diagnóstica, ela tem a inspeção visual e a inspeção com a utilização de equipamentos. A inspeção visual é a mais básica de todas, é aquela que eu costumo falar que o síndico pode fazer, que é o olhar para o seu condomínio, é andar no condomínio e ver alguma coisa fora do comum. Uma trinca, uma fissura, uma mancha de infiltração.
Aquilo que está aparente, né?
Isso, aquilo que está aparente. Essa é uma das inspeções, a visual, que é basicamente o mapeamento. Depois tem as inspeções que utilizam os equipamentos, que hoje a engenharia, a vantagem principalmente da engenharia diagnóstica ou da engenharia em si, é que ela evolui constantemente. A gente está conversando aqui e eu garanto que daqui a mais 2-3 dias vai surgir um equipamento novo, uma ideia nova. Então, esses equipamentos, eles auxiliam bastante no resultado do diagnóstico.
Então, para eu saber também se o meu engenheiro ou aquela pessoa que eu contratei também está atualizado, eu tenho que ver os equipamentos dele, se ele está de acordo com a tecnologia e a modernidade.
O melhor escopo. O escopo técnico, ele é a base para tudo. Ele é a receita médica. É ali você vai saber o que aquele profissional pode te entregar. O que aquele profissional pode beneficiar ou não o condomínio. Então, o segredo para a escolha de qualquer tipo de trabalho, seja ela na parte de laudo técnico, seja ela na execução, é o escopo técnico bem detalhado e bem encorpado com todas as informações. Não é... Eu costumo falar que não é o menor valor, é o melhor escopo.
É, verdade. Vamos ouvir o Wallace, a apresentação dele também, vamos fazer umas perguntas para ele, não é isso?
Se é joseense, de onde você vem, como que você começou, conta para nós, Wallace.
Então, sou joseense, mais um. Isso. E a gente começou, como o Valdemar já citou, né? Começamos com a Infinity. E já desde o começo já tinha aquilo. Eu gostava mais da parte de execução e ele mais na parte documental. Então ali a gente ficava naquele... Não, sim, documento é com você, execução é com você. Então aí chegou um ponto que achamos melhor cada um ir pro seu canto e...
Mas o mais legal de tudo é que a gente percebe claramente que foi apenas um alinhamento de propósitos.
Exato.
Mas que... Vou falar a minha leitura aqui de fora, tá? Não é necessariamente o que aconteceu, mas o que eu penso que deve ter sido. Foi só um alinhamento de propósito, cada um decidiu seguir seu caminho, mas não foi, por exemplo, uma briga, uma situação assim, não, mas, cara, não dá para ser trabalho. Não, tanto que os dois estão aqui juntos, tanto que os dois, certamente, um deve indicar o outro, porque certamente um confia no outro, um sabe, né, da questão profissional do outro, né, da competência do outro, era a palavra que eu queria colocar aqui, né? Então, acho que isso é legal também citar aqui, né?
Isso, exatamente. Não teve divergências, simplesmente áreas de atuações. Cada um preferiu a sua, então, e hoje estamos aqui.
Seguindo. E também assim, tem um detalhe. Se você é uma pessoa de diagnóstico, se tem uma empresa de diagnóstico, também, vamos dizer assim, não pega muito bem você também executar, né? Porque afinal aí vai ficar aquela coisa, um conflito de interesses, e aí a pessoa, ele tá me dando um diagnóstico aqui, que essa xícara
será que realmente
tá
de tal precisa
jeito
fazer
pra ganhar
isso
ali na frente, entendeu?
Você quebra
não é
a imparcialidade.
Aí, né? Quebra a imparcialidade, isso é importante. Né? Acho isso que vocês também tiveram acertar em cheio aí nessa situação.
Nesse caso, eu também, algumas vezes, eu faço o laudo.
Sim.
Mas assim, deixo com quem tá nessa área realmente, né? Então, e a gente segue, igual falou, um indica o outro, tudo tranquilo.
A gente fala sempre assim, ó, cara, tá tudo bem, você é um engenheiro, você pode fazer um laudo e você pode executar, mas onde você fizer um, você não deve fazer o outro.
Exatamente.
E vice-versa, não é isso?
Exatamente.
Acho que é por aí o caminho, né?
Isso, onde eu faço laudo, eu não executo.
Aí você já começou com condomínios também ou não?
Sim, sempre estive nessa área também, sempre no condomínio.
Mas você já trabalhou em alguma empresa ou você já começou já empreendendo junto com ele, com a Infinity?
Empreendendo, mas assim, na área eu trabalho desde os 14 anos, nessa área de...
Nossa, que legal,
fábricas,
cara.
Fazia projetos de montagem.
Carregou
de laje.
Carregou cimento no lombo também?
Não, esse não.
Criado com vó, né? Foi mais tranquilo, foi mais...
Aí,
não pegou sol na testa que nem mudava,
não. Tô fazendo isso agora. Eu sempre trabalhei mais com projetos de laje, nessa área. Tudo. Aí fiz um estágio na construção, foi onde que eu me identifiquei, falei, não, aqui eu quero tá no campo ali mesmo. Nessa parte de escritório não é muito a minha praia.
Tá, você opera mais com a parte de manutenção, né? Isso,
manutenção,
fala o que é que você opera especialmente.
Impermeabilização, elétrica...
Mais manutenção hidráulica. Mesmo.
Manutenção.
Construção você faz, não?
Não.
Não faz, né? Legal. Só pra gente saber até que ponto a gente pode, né? Indo aprofundando, né, doutora?
Ele não faz construção, ele vai remendar aquelas construções que estão caindo aos
pedaços. O que foi mal feito, ele vai lá resolver.
Eu sou, vamos dizer assim, a farmácia, então, nessa parte, né?
Sim.
Tem a cura ali que fornece.
Eu quero fazer uma pergunta logo de cara. Qual que é a diferença do seu diagnóstico por uma questão de perícia judicial? Tem uma diferença? Eu posso contratar o seu serviço também? Ou ele é um outro mais específico?
Tem vários tipos de laudo técnico. Tem o laudo técnico de inspeção predial, que ele é um laudo que ele aponta o problema e dá a solução. E tem o laudo técnico, que é o laudo técnico para cobrar juridicamente. Esse laudo, ele dá o problema, mas não aponta a solução, porque uma vez que quem tem que apontar a solução é a parte que está sendo acionada no caso, que seria o laudo que costuma ser contra as construtoras nessa linha.
Então, primeiro ponto, toda vez que eu precisar contratar um laudo, eu tenho que explicar ao profissional qual é a finalidade, não é isso?
Sim.
Para que você possa ser mais assertivo e atingir o objetivo de quem está lhe contratando com aquele objetivo que ele deseja do seu trabalho, não é isso?
Sim. Por quê? O que que acontece? Eu já peguei caso que o condomínio contratou um laudo técnico de inspeção.
Que era para a finalidade de jurídico, né?
Que era o laudo técnico de inspeção é para a finalidade de manutenção.
Certo.
Mas ele usou esse laudo para o jurídico.
Achando que serviria.
Só que ele deu todas as ferramentas para a construtora usar contra ele, porque aponta os itens de manutenção, que faltou manutenção no condomínio. Então, tem que saber que tipo de laudo você precisa no seu condomínio.
Vamos repetir essa informação que é muito importante, Isaac. Vamos fazer um corte sobre essa fala. Vamos lá, eu vou fazer a pergunta, você responde. E a gente vai fazer um corte em cima disso daí. Então, vamos lá. Eu vou repetir, Valdemar, que a gente vai pegar... Eu achei muito legal isso aqui que você acabou de falar, tá? Vamos lá. Valdemar, toda vez que alguém for contratar um laudo, dê uma dica para quem estiver nos assistindo agora, tá? o que é essencial que ele não deve deixar de citar, pois caso ele deixe de citar e se ele não for específico, o que é que pode acarretar?
Para fazer o orçamento do laudo técnico, precisa saber qual que é a finalidade do laudo. Ele vai servir como um laudo para manutenção do condomínio ou ele vai servir como um laudo jurídico, judicial? Porque dependendo de qual for a finalidade, tem um modelo certo de laudo. Porque um laudo ele pode atrapalhar o outro dependendo da execução. Muito então, fique bom. Atento com isso.
E muito aí, tá bom. Vendo a importância? Às vezes, o síndico não entende isso. O que acontece muitas vezes? O jurídico precisa de um laudo. Aí, o síndico, primeiramente, contrata o engenheiro, faz o laudo, depois vai para o jurídico. Aí, ele fala para o jurídico assim, não, mas eu já tenho o laudo, tá aqui. Não deixou esse profissional falar qual era o tipo de laudo, ou pelo menos falar assim, ô Valdemar, a gente vai precisar de um laudo X. Então, muitas vezes acontece isso. Eu já peguei laudo de que o síndico chegou depois para o jurídico falando, não, mas o laudo já está pronto, eu já fiz. E o laudo era exatamente o que você falou. Era para manutenção ou correção, e aí você tem que adaptar aquele laudo ou fazer um termo aditivo ou um outro laudo para poder compor o que você precisa judicialmente.
Sim. Que começa a se ter um problema, porque o laudo técnico de inspeção predial ele é uma ferramenta para o síndico. O laudo técnico jurídico ele é uma ferramenta para o jurídico. Então, existe uma divergência, porque lá na frente, quando for apresentado esse laudo, a construtora pode usar ele a favor dela. Então, tem esse detalhe, porque você tem que expor o que é falta de manutenção. Como a gente, a gente precisa de médico para manter tudo funcionando certinho. A edificação é a mesma coisa. Ela precisa de manutenções, de médicos para manter funcionando tudo certinho. Tem as manutenções preventivas, que são os check-ups que a gente faz anualmente, e tem as corretivas, que daí já tá com uma veia entupida, já a pressão já subiu, aí é corretivo.
Tem jeito, já tem que correr.
Sim. E quando a gente fala, entra na parte jurídica, a gente tem um problema que é o quê? Toda construtora, o primeiro passo dela é falta de manutenção. O prédio tem 1, 5, 10. A primeira coisa que ela alega é a falta de manutenção. Ela nunca alega falha de construção.
Claro.
Hoje tem uma norma 17.170, garantias. É uma norma nova.
Uhum.
Ela saiu em 2022, está entrando em vigor agora. Ela muda tudo o que a parte jurídica e a parte técnica entende como garantias. Ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Essa norma, ela mostra uma outra visão para os síndicos. Por quê? Porque tem alguns casos que o quê? Que o condomínio ele espera terá quase 5 anos para correr atrás de um profissional para fazer um laudo técnico. Não deve ser feito isso. Mas como tem algumas situações nessa linha, o que está se tentando fazer? Amarrar através de normas e leis. A norma de garantia, ela muda toda a visão. Há 5 anos de garantia. Já não é assim mais. Pela norma, o que acontece? Tem item de garantia que se perde com 6 meses.
Porque você não fez a manutenção correta, então você já perdeu a garantia.
Na realidade, essa norma ela estipula direitos e deveres, obrigações do condomínio, obrigações do síndico. O que o síndico tem que fazer de manutenção? Se a gente for pôr ao pé da letra, manutenção preventiva, a gente está falando de um gasto de 1% do valor de cada apartamento, específico para prevenção, tirando todo o gasto que o condomínio já tem. Então,
vamos pedir para o Wallace também entrar em campo nessa conversa, que tem tudo a ver com o que ele faz.
Sim.
Wallace, na tua experiência, condomínio que se preocupa com essa manutenção preventiva realmente é o melhor caminho, não é isso mesmo?
Exatamente, porque vamos dizer assim, previne muitas outras doenças, vamos dizer, né?
Uhum.
Assim, como o nome já diz, preventiva, porque a corretiva, vamos dizer assim, 2-3 vezes maior o custo. Então, por isso, faz o diagnóstico para entrar com a preventiva.
Além da questão do AVCB, que também obriga, e principalmente também o seguro da edificação também obriga que as manutenções também estejam em dia, que se não tiver, não vai ter a cobertura do sinistro, né?
Exatamente.
Sim, para alguns itens, sim.
Isso é essencial, né?
Passo 1. Recebi um condomínio agora, me tornei síndico de um condomínio que acabou de ser... implantação dele acabou de ser. Qual é o passo 1 para o síndico?
Primeira coisa é seja síndico ou morador. Você tem todo o direito de contratar um engenheiro para acompanhar o recebimento do imóvel.
Ou seja, não vai jogar o campo minado, viu, meu amigo? O que é o campo minado? É você cair em um local cheio de problema e você não caia na besteira de falar que está
tudo
ok, está tudo lindo, tudo encantador, a piscina alvinha. Só que não, né, Valdemar?
Sim. O que que acontece? A entrega do imóvel, nesse momento, você já perde algumas garantias. Garantias de 6 meses, de 3 meses, muitas vezes você perde na entrega do imóvel. Então, é o momento de analisar todos os sistemas construtivos. E o síndico, ele pode contratar um engenheiro para acompanhar essa entrega. Então, não, esse é o primeiro passo.
Mas a construtora me entregou aquele manual lindo com a vistoria que eles fizeram, dizendo que está tudo perfeito.
Mas lá não tem um engenheiro, Valdemar? Eu preciso contratar um engenheiro, Valdemar? Isso eu estou fazendo que é o síndico que está me perguntando. Tá?
Sim. O que que acontece? Um detalhe do mercado condominial que a gente tem que ir implantando gradativamente nessa linha de engenharia.
Sim.
Você precisa contratar um engenheiro porque ele vai ser neutro, ele vai ser da parte do condomínio. A construtora, no âmbito técnico, no âmbito jurídico, ela tem todo o conhecimento técnico para entregar aquele produto. Mas como garantir que ela tem todo esse conhecimento técnico para entregar aquele produto, que ela entregou aquele produto corretamente? Com o síndico contratando alguém técnico para ter essa visão por ele, para fazer essa vistoria por ele. Porque o que que a construtora faz? Ela pega um leigo, que muitas vezes a gente sabe, tem síndico que está síndico hoje, acabou, trabalhava na área da indústria.
Caiu de paraquedas.
Que é isso, exatamente.
Caiu de paraquedas.
E vai
hoje nós temos
um
muitas síndicas que trabalham com beleza, mas ela virou síndica. Ela está vendo aquele condomínio lindo, porém...
Não, é aí que eu falo. O grande segredo da engenharia não é o que você consegue ver. O que você consegue ver está ali, está na cara. Você tem que ir atrás do que o que você não consegue ver. O que você não consegue ver que derruba prédio. Um exemplo, claro, caixa de esgoto. Ninguém vê, ninguém se preocupa. Vai aprovar numa assembleia manutenção de caixa de esgoto. Não, eu tenho playground para arrumar, tenho a fachada para arrumar. Mas ali é uma bomba relógio. Que se você não cuidar... Ela infiltra e afeta. Eu peguei um condomínio agora que todas as unidades térreas foram afetadas pela caixa de esgoto. Vai ter que esvaziar uma por uma para fazer a manutenção.
E acredito que esse seja o maior problema hoje em dia, mostrar isso para os moradores. Que não é simplesmente você colocar um quadro, alguma coisa, vamos dizer assim, embelezar o condomínio. Mas sim, igual o Valdemar falou, essa parte que ninguém vê. E temos muitos, digamos, restrições contra isso.
Sim.
Entendeu? De querer fazer ou não. Morador questiona muito. Então, é um ponto que a gente bate muito em cima a respeito disso.
Aí eu consegui lá a minha certidão de nascimento do condomínio com o Valdemar, que veio, me deu aquele laudo. Ok, eu tenho como contratar a sua empresa ou um profissional como a sua área... para fazer essa preventiva durante esse período? Como é que funciona esse serviço de manutenção de 6 meses, de 1 ano? De que... O síndico, nem sempre ele vai saber, né?
Sim.
O laudo está dizendo, mas ele nem sempre vai saber.
Sim, tem. Aí, quando ele recebe essa certificado, isso, a plaquinha ali, tudo, aí ele entra em contato comigo, fala assim, ó, o condomínio fez um laudo, recebeu um laudo, tá tudo aqui. Aí eu olho tudo, vejo, tem lá a tabela que tem as prioridades, tudo, e a gente tenta elaborar um plano para seguir, em cima do laudo que foi feito. Falo, ó, vamos aqui, eu passo o orçamento desse, e, eu tenho assembleia tal dia. Então tá, até a assembleia a gente levanta todas as suas prioridades com os orçamentos e, com certeza, com outras empresas, tudo, né? Como tem que ser seguido.
Muito bom, viu? Muito bom.
Difícil, viu? Difícil. O assunto hoje é bem sério, gente. Vamos prestar atenção.
Prestar atenção aí. Pode ir levando.
Chegamos lá, tirei a certidão de nascimento lá, você deu aquele laudo. Mas ele tem N problemas. O síndico tem essa autonomia através deste laudo de cobrar essas coisas que estão erradas ou que foram apontadas?
Se você falar do laudo técnico que tem essa finalidade, que é a finalidade jurídica, com esse laudo o síndico vai ter todas as ferramentas para cobrar tecnicamente a construtora. No que tange falhas de construção e divergências técnicas normativas.
Porque muitas vezes a construtora nem está ali na má-fé. A gente nem está falando nesse assunto ainda. Assim, não entregou nesse aspecto, o empreendimento e até então para ela estava tudo ok. Só que aí veio um laudo dizendo que, olha, isso não está ok. Então, através desse documento que você vai me entregar, eu consigo fazer essa cobrança amigavelmente para a construtora. Olha, isso aqui, isso foi apontado que não está legal.
Sim, consegue. Consegue utilizar esse laudo para ir amigavelmente. A construtora vai ter item que ela vai discordar e vai ter item que ela vai aceitar. Aí entra-se na questão que o quê? Como é um condomínio novo, você entra na questão de garantia. Então, não compensa o síndico pegar para fazer. Mas se for um condomínio um pouco mais antigo, compensa ver se o valor que tem para fazer a manutenção e o valor de um processo, ele equipara ou é menor. Porque daí muitas das vezes compensa o que sobrar do laudo técnico do próprio condomínio absorver e executar. Porque daí ele vai ter a certeza que não vai ter problema.
Porque é coisa pouca.
Sim, mas daí você tem que visualizar tudo isso junto com a assessoria jurídica, junto com a assessoria técnica, para realmente colocar na balança e ver se aquele processo compensaria ou se o condomínio consegue absorver. Porque a gente sabe, doutor, quando a gente fala em processo, muitas vezes o pessoal pensa que é um ano, dois, e não é. Ele vai embora 8, 6...
lá ainda, o processo ainda não tem uma sentença. Eu estou no condomínio, você fez aquele laudo. Os apartamentos, eu tenho o manual do proprietário. Eles entram nesse laudo ou não? Como que é feita essa questão da unidade autônoma?
Os apartamentos, cada apartamento, quando vai receber, o proprietário vai receber, ele pode ter um engenheiro para verificar tudo para ele. A grande maioria não faz, não contrata um engenheiro para fazer. Então, o laudo técnico, ele é da área comum. O que a área comum afetar o apartamento entra no laudo. Se não tiver isso, não entra. Porém, quando a gente fala em manutenção preventiva, a gente está falando que da área comum de todo o prédio, que o morador ele vai cobrar o síndico. Hoje já tem bastante gente com conhecimento, então cobra o síndico da manutenção. Mas esquece que é via de mão dupla. Da mesma forma que o síndico tem as obrigações da manutenção do condomínio, o morador tem as obrigações das manutenções preventivas dele. O problema do manual de uso e operação que a construtora entrega, ele é técnico, ele é chato de ler. Ele é linha em cima de linha em cima de linha. Só técnica. Então, muitas vezes, ninguém lê. Se você perguntar num condomínio que acabou de ser entregue, com 3 meses, quem lê o manual de manutenção?
Nem o zelador. Nem a convenção, nem o regulamento interno, que dirá o manual.
Que é mais técnico.
Que é mais técnico ainda.
Só que daí a gente entra numa outra linha, numa polêmica, vamos dizer assim. Quando a construtora entrou com essa norma 17.170, é essa, a construtora não, a BNT entrou com essa norma de garantias, ela mudou o jogo. Só que ela mudou o jogo em todos os sentidos.
A favor de quem?
Dela, né?
A BNT mudou o jogo a favor do quê? Das construtoras. É. Porém, tem uma brecha nessa norma, que é onde vai começar a pegar. Que é o quê? Quem que faz o plano diretor? Quem que determina o primeiro escopo do que o condomínio vai gastar quando ele é entregue?
A construtora.
Então, ela tem que... Se ela está falando que o condomínio tem que fazer manutenção preventiva, ela tem que colocar no início o valor da manutenção preventiva. Quem vai comprar um condomínio que, teoricamente, ele teria um custo de R$200 por mês, a taxa condominial... Para R$1.000 por mês para você manter 100% de manutenção preventiva. A construtora, ela cobra através dessa norma da garantia, mas não dá a condição do condomínio fazer essa norma de garantia acontecer. Então, é uma norma nova, é uma norma que está se trabalhando.
O pessoal ainda está se adaptando, né?
Está se adaptando, não tem jurisprudência ainda com ela, mas já tem lacunas para se preencher. Que eu concordo, eu sou muito a favor. O condomínio tem que se adaptar, o síndico tem que se adaptar à manutenção preventiva, os moradores têm que se adaptarem às manutenções preventivas. Por quê? Eu sei que o podcast é para ser alegre, para descontrair, sim, sim. Mas tem que falar um ponto sério.
Sim.
Esses dias a gente teve muito acidente envolvendo incêndio.
Perfeito.
E alguns desses casos envolveu o quê? Falha em sistemas de combate a incêndio, que não estava funcionando. Não estava ativo. Agora imagina, vamos dizer, sistema de combate a incêndio, acidente, uma estrutura que não foi feita a manutenção, um sistema elétrico que não foi feita a manutenção. Isso coloca diretamente a vida de todos em
todos
risco.
Estão aí.
Então,
uma bomba relógio.
Exatamente. E como você evita isso? Com uma bola de cristal? Não. Com a manutenção preventiva em dia. O que acontece? Eu moro em condomínio, porque eu acho que no fundo do condomínio tem um pé de laranja-lima que cai R$50.000 todo mês para pagar tudo o que precisa no condomínio. E não. O condomínio é a mesma coisa que uma casa. Só qual é a diferença? A casa não cai. A casa dificilmente cai. Você pega o histórico de acidentes. Quantos prédios caiu? Quantas casas caíram?
Verdade.
Então, o síndico hoje, o gestor condominial, tem que ter a visão que o quê? Como que ele vai garantir que o condomínio dele continue funcionando? Manutenção preventiva. É o segredo. Ninguém, vamos dizer assim, o brasileiro não tem esse conhecimento de preventiva. Ele prefere corrigir. Até um tempo atrás, muitas vezes a gente mesmo evitava ir em médico, esperava estourar a veia e remendava. Uhum. E não é assim.
Vamos perguntar para o Wallace os top serviços de manutenção, seja preventiva ou corretiva, que mais vocês são demandados.
Impermeabilização, né? Você pega muito. Reparo em caixas de esgoto.
Vamos rapidinho explicar o que é cada um. Uhum. Impermeabilização, onde normalmente é necessário fazer essa impermeabilização.
Em reservatórios, nessa parte.
Reservatório, vamos isso. Lá, chamada no popular. Caixa d'água.
Caixa d'água.
Certo.
Áreas externas, sobre subsolos, né? Tipo estacionamentos.
Sim, sim. Estacionamento, ou então isso. Algo que em cima, embaixo é subterrâneo, tem estacionamento subterrâneo,
isso,
né?
Exatamente. Essa é a maior demanda que tem.
Tem norma para fazer esse procedimento, tamanho de...
Sim, tudo normatizado, seguindo, já pega no... Quando tem o laudo do Valdemar...
Quando tem o laudo do Valdemar...
Eu já vi umas maravilhas. Você falando dessa questão de impermeabilização, eu já vi umas coisas de doer o coração.
Sim.
Vou lhe perguntar se isso está na norma mesmo ou não, que aí provavelmente é o que está fora da norma.
Sim, não,
o cara com um botijão de gás ali em cima do prédio, assentando... É assentando que chama? Essa manta aí?
É, instalação, né?
Instalando essa... Isso daí pode mesmo, porque eu falei, meu, esse negócio deu uma explosão aí, isso é um perigo absurdo, cara.
Esse é o procedimento.
Tem umas coisas que eu vejo aí que eu fico
esse
assim,
é o
procedimento.
Mas tem que ser um profissional qualificado, que tenha todas as normas ali adequadas para esse tipo de serviço, né?
Uhum. Então,
é bem trabalhoso e, assim, um condomínio, na hora que pega essa parte de impermeabilização, é onde que ele vê que não tem como meio que fazer uma preventiva nessa área, vamos dizer assim, em cima do subsolo, na área externa. Só vai saber quando for, ela tiver rompida ali a manta, alguma coisa.
É que esse serviço de impermeabilização, se não for bem feito, ou se muitas vezes até não se faz, né? Ele isso. Impacta em várias outras coisas, né?
Muitas outras. Aí a maior demanda é a infiltração, né?
E essa coisa de impermeabilização é relativamente nova, não é? Ou não?
Porque essa
técnica. Eu vejo
técnica.
Assim, alguns condomínios antigos que acho que não tinha isso.
Ela existe, ela já existe há um tempo, e existem vários sistemas de impermeabilização. Antigamente se tinha a manta asfáltica preta, que era a mais convencional. Hoje em dia você tem vários tipos de mantas. Tem manta ardoseada, manta líquida, manta emborrachada. Você tem vários tipos para cada função. E tem mantas que são... como que eu posso dizer? São excelentes. São coisa de outro mundo. Você
e
nem
preço
acredita.
Também, tem para todos os gostos, né?
Sim.
E bolsos.
E a questão é o quê? É aquilo que eu costumo falar para todo mundo. Não adianta dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir.
Uhum.
Então, você tem que comparar o material que você está comprando com a mão de obra que vai executar.
Boa. Bem observado isso aí, viu?
Métodos existem vários. Produtos, vários. Mas tem que analisar qual que se enquadra ali para você, né? Uma parede é um tipo de material, no piso é outro material.
Quem causa mais dano? É a elétrica ou é a hidráulica?
Bom, no meu
engenheiros elétricos não fiquem chateados, o objetivo não é criar intrigas. É apenas a gente
porque
debater
a gente
de maneira
muita
amistosa.
A gente vê muita questão de infiltração, tal, mas a gente também vê muito problema com elétrica, né?
Sim. Para mim, na parte de execução, a elétrica é mais fácil de solucionar do que a hidráulica, né? A parte hidráulica.
Uhum.
Sim, bem mais fácil solucionar uma parte elétrica do que a hidráulica. Agora...
Deixa eu só pedir para ele complementar. Os top serviços, você falou da impermeabilização. Só para a gente não fugir disso aí, que eu acho que é uma pauta, é uma pergunta bem interessante. Só para a gente complementar, tá bom? Você falou da impermeabilização, explicou alguns tipos, explicou a importância de não entregar uma Ferrari a quem não sabe pilotar, ou seja, entregar um material bom ao profissional que não é habilitado, ou talvez não tenha aquele treinamento específico para saber fazer aquela aplicação. Fora a impermeabilização, o que é que a gente tem mais de manutenção, assim, que de alta demanda, você, pô, cara, isso aqui é campeão, sempre tá chegando aqui, pedindo de orçamento disso, eu tô executando muito isso aqui, além de impermeabilização, o que daria para você falar pra gente?
Telhado.
Principalmente telhado. Principalmente se tratando telhado. Em região que se chove e venta
sim,
muito, né?
Sim.
E cai raio também, né? Uhum. Raio aqui é a região do Brasil que mais cai raios, né?
Sim, o telhado, o reparo das caixas... Tanto pluvial ou de esgoto, todas sempre apresentam manutenções que deveriam ser preventivas, mas acaba sendo todas corretivas. Isso aí é muito difícil.
Outra coisa, condomínio que tem a garagem externa. Eu estou começando a observar, condomínio que tem garagem externa. Uhum. Tem condomínios implementando as placas solares no lugar das coberturas. Certo. Ou seja, faz todo de placa.
Uhum.
É só chegar lá e colocar, ou tem que chamar o engenheiro para fazer o estudo da carga, tem que pedir alguma autorização, como que funciona isso?
Tem todo um procedimento, projeto principalmente, para saber se a cobertura que está instalada lá, ela já é, porque tem, vamos dizer assim, duas opções. A cobertura que já é com essas placas. E tem as placas que se colocam.
Então você já pode começar, o projeto
isso.
Dessa maneira,
exatamente.
Né?
Exatamente. Se eu não me engano, um supermercado novo que abriu aqui em São José, o estacionamento dele todo é já com essas coberturas com placas. Já é. Não é instalada posteriormente, já é. Ela já veio assim. Então aí tem que ver a demanda que o condomínio vai necessitar de carga, quanto que é a energia.
Por falar em carga, vou aproveitar o gancho agora e falar do bendito ar-condicionado. Que tem condomínio, que está lá na sua convenção, que não pode ter ar-condicionado. Eu posso colocar um ar-condicionado, chego lá e instalo, pronto, acabou? Ou como funciona isso?
O problema do ar-condicionado é que o quê? Como eu falei, o pai do prédio é a construtora. Por que que ela é o pai? Porque ela sabe, sabe até onde o filho pode ir. Ela projetou o filho. Quem manda, quando a gente fala em carga, quem manda a carga é o transformador que fica na rua.
Uhum.
Quando eu sou construtor e projeto, quando a gente fala em casas populares, como que eu consigo reduzir o custo? Diminuindo alguns fatores que agregam a esse custo.
De algum lugar eu tenho que tirar isso.
E um dos pontos é que o quê? Que eu trabalho a minha elétrica para casar com o transformador. O transformador hoje, ele é na faixa de 200 mil, 300 mil. Isso a gente está falando de um simples, um mais complexo, e vai subindo. Então, quando a construtora faz o projeto dela, ela determina que aquele transformador, ele pega a carga X. Quando o engenheiro vem calcular, porque todo mundo fala, mas um ar-condicionado, ele pode, ele não pode. Hoje em dia existe muita tecnologia que supera algumas coisas, mas quando a gente, vamos dizer assim, tem condomínio que a gente pega que não tem nem o projeto. Nesse cenário é pior ainda. O que que a engenharia fala? Que eu tenho que prever o pior cenário do mundo, sempre. Por isso que todo mundo fala para mim, tem gente que fala para mim, você é pessimista. Não, eu sou realista, é o pior cenário do mundo. Qual que é o pior cenário do mundo? Todo mundo usando ao mesmo tempo tudo. Porque se a gente pegar um prédio de 40 anos atrás, existia fritadeira elétrica, panela elétrica,
fogão de indução,
chuveiro elétrico,
chapinha, aquele chuveiro elétrico, isso é lindo. Caramba, sabe por quê? Você quer o exemplo de como chuveiro é lindo? Tem gente que não instala chuveiro, instala espaçonave, aquela que fala em inglês com você. De 8.500.
Tem até iluminação. Você
bate
agora,
a palma e ela começa a...
Toca música.
Isso diretamente puxa uma carga. Vou te dar um exemplo. Tem prédio, principalmente antigo, que ele trabalhava com a carga para um chuveiro de 4.500. Ache um chuveiro de 4.500 hoje para comprar.
Difícil, né?
5.500. O mínimo que qualquer morador, se você fazer uma inspeção, você vai achar é 7.500. E muitas das construtoras não prepara a demanda do chuveiro a isso. Ela prepara a demanda do chuveiro para 5.500, 6.500.
Uhum.
Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tirando essa parte elétrica, que hoje em dia é aquilo que a gente falou, existem metodologias para tudo. E existem melhorias para tudo. Tem que ver se mesmo o condomínio sendo antigo, você consegue implantar. Mas mesmo se você conseguir passar na parte elétrica, você entra no segundo problema, a estrutura. Se a gente pegar um condomínio antigo, a vantagem dele é que na estrutura ele passa. Boa. Por quê? Porque a estrutura de antigamente era esbelta. Era projetada para muita coisa.
E muito.
O que que aconteceu? Eu enxuguei a engenharia, eu mudei tudo. A estrutura hoje é o quê? Bloco estrutural. Então eu não tenho, muitas das vezes eu não tenho coluna, não tenho, eu tenho a viga, tenho a laje, mas não tenho a coluna. O que segura são as paredes. O que que acontece se eu fazer um furo nessa parede? Que é um elemento estrutural.
Eu vou engrossar mais esse caldo. A gente, às vezes, está lá no Instagram, aí me chega um vídeo de um cidadão derrubando uma parede da sala porque ele acha que ele quer ampliar, quer tirar a parede da varanda para ampliar a sala e tudo mais. Nós, que não somos engenheiros, a gente fica espantado. Eu fico pensando assim, toda vez que eu vejo, eu fico pensando, cara, se eu estou impactado, imagina um engenheiro mesmo que entende, que sabe o que é que aquilo ali significa... O que é que ele não sente na hora que ele vê um vídeo daquele? Está aí agora a oportunidade de vocês falarem. Cara, como é que vocês se sentem quando vocês veem esses vídeos? Nego derrubando as coisas aí de qualquer jeito.
Um calafrio.
quando a gente fala em estrutura, Se a gente falar do concreto, o concreto sozinho ele não é nada. Ele é um monte de pedra e cimento e tudo ali, um peso. Mas quando eu coloco as ferragens, eu crio o concreto armado, que é o que segura toda a carga. Ou ele tem que ter uma continuidade, um começo, meio e fim. Ele nunca trabalha o quê? Qual que é o principal ponto? Não estou dizendo que mesmo se você fizer isso, é para você fazer, mas vamos lá. Principal ponto, ferragem. Sim. Nunca pode ser rompida. Nunca. Que é o que liga o começo, meio e fim.
Se eu romper, pior, nesses eu vídeos um a gente vê os caras serrando a ferragem, né? Quebra, depois não se contenta, vai serrar a ferragem.
Estrutura não funciona o Wi-Fi.
É verdade.
Ela funciona diretamente.
Uhum.
Qualquer dano nessa proporção, a gente já viu, tem vários casos de acidentes com isso. Tem caso que a defesa civil tem que intervir, porque pode derrubar prédio. É estrutura, é o esqueleto, é o esqueleto do corpo humano. Se você tirar um ossinho, dependendo de onde é, você fica em pé. Então é a mesma coisa. É o que você não pode pôr a mão. E muitas vezes, por não terem o conhecimento, ou não querer economizar,
sim,
contrata alguém que não tenha...
Então, engenheiro Valdemar ou Wallace, vocês vão deixar um recado especial para você que pensa que o apartamento é seu e você pode fazer o que quiser. É bem assim, Valdemar?
Não. Na realidade, o que eu costumo falar, e não é nada crítico, vocês vão entender. Quem quer mudar, constrói terreno vazio e constrói casa.
Boa.
Pega a casa, terra, prédio, você tem que evitar fazer o máximo de intervenção possível, porque você está em comunidade. São várias pessoas. E outro ponto que é fundamental, façam manutenção preventiva. É o que vai garantir a vida útil da sua edificação e você vai poder ficar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então, tome muito cuidado com isso. E a principal, responsabilidade. Porque você está morando em conjunto. Então, não pense só em você. Pense em todos.
Posso perguntar uma coisa para o Wallace agora?
Pode.
Vou trazer você de queixo caído. Vou trazer você de volta já. Wallace, manutenção que eu preciso fazer que envolve área comum e unidade autônoma. Qual é a estratégia que vocês usam aí para aqueles condôminos que às vezes querem meio que dificultar as coisas... ou querem não serem descobertos que fizeram alguma coisa dentro do apartamento? Qual é a dica que você dá aí quando você enfrenta situações que precisa ter acesso às unidades para resolver um problema de área comum, por exemplo?
Isso, a gente... Como eu trabalho muito com parceria com o síndico, assim, eu até evito pegar unidades autônomas. Assim, justamente para que eu não fique nesse fogo cruzado.
Sim.
Sabe? Porque daí o síndico pede, vai lá, verifica para mim. Aí eu...
A gente coloca no campo.
Coloca minado. E fica nesse jogo. Vai lá. Então, assim, tem muitos casos que a gente, como profissional, a gente não pode esconder. Então, a gente já entra em apartamentos, unidades, né? Que não tem parede. Aí a gente questiona o síndico. Fala, tal apartamento está sem ter aquela parede. Vocês já viram no manual do proprietário?
Vocês liberaram
pode?
Isso?
Não, mas nem estou sabendo. Falei, então, teve ART, teve tudo. Então, assim, se for com um profissional autorizando tudo, só tem... O condomínio só tem a ganhar. Justamente porque vai ter um histórico. Falou, da unidade retirou uma parede. Então, tá aqui ART, tudo.
É a pergunta já até que eu ia fazer. Chegou lá o condômino da unidade...
401.
401B. eu vou fazer minha reforma, autoriza a entrada aí do pessoal da obra. Qual é a posição do síndico? O que ele tem que fazer? Ele deixa esse povo entrar? Tá tudo bem, vamos começar a reforma, depois você...
Tá fardado, identifiquei que realmente é da empresa, libero...
Qual é a posição do síndico?
ABNT 16.280. Um costume do síndico é pedir a ART.
Ou RRT também,
exatamente.
Nesse caso, o arquiteto, né?
Isso, a RRT de arquiteto, a RRT de engenheiro. Nenhum profissional pode vender esse documento. Esse documento é a assinatura dele perante o CAU ou o CREA que ele executou aquele trabalho. O que, que o profissional tem que vender? E é o que a norma 16.280 fala, um plano de obras. Então, o síndico ele tem que pedir um plano de obras, que, consequentemente, vai vir a responsabilidade técnica. O que, que acontece quando eu peço o plano de obras com um engenheiro que fiscaliza obras? Porque existe um outro detalhe. Tem casos, já tem internet. R$150 uma RT. Você acha? No site.
Mercado Livre.
Os famosos caneteiros.
Porque todo mundo pensa. Todo mundo pensa que é o quê? Ah, eu só preciso ter o documento.
É só uma assinatura, gente. R$150.
É a garantia da segurança, nessa, que viu? Todo mundo está fazendo corretamente.
Sim.
E todo mundo pensa isso, é só R$150, é uma assinatura, eu tenho que gastar mais dinheiro para abrir uma parede. Não, você tem que garantir que aquela parede pode ser aberta. A ideia do engenheiro é essa, é orientar, instruir e informar, através do plano de obras e da RT, garantir que aquela obra corra conforme está disposto.
Você entrou em um ponto sensível agora. Não é só o fato de existir a RT ou a RRT que o síndico deve ficar tranquilo, né? Porque em alguns casos, para não dizer quase sempre, vamos tratar como em alguns casos, nem sempre aquela autorização não é só aquilo.
Isso.
Tem muito mais coisas aí por trás que não está relatado na RT e aí o condomínio também não fica resguardado, né?
Exatamente. Em primeiro lugar... o síndico sabe ler esse documento? Sabe ler essa RT? A RT sozinha, ela só tem um campo que as letrinhas são miúdas. Você tem que quase usar lupa para ler o que vai executar. Por que, que você pede o plano de obras? Porque no básico do plano de obra é ter o profissional, o tipo de equipamento, o que vai ser feito, se vai gerar ruído, porque o grande boom, principalmente na pandemia, para os condomínios, foi o quê? A guitarra de rock and roll.
Sim.
O martelete.
Foi mesmo.
E tem que se ver por quê? Porque eu tive bastante problema com isso. Tem a questão sonora.
Sim.
Até quanto eu posso de ruído dentro do apartamento. Uhum. E no plano de obras, eu tenho que descrever o equipamento que eu vou utilizar e qual que é o ruído dele.
Pra saber qual o impacto também que vai causar na estrutura.
Vê, se Zezinho do 401 vai querer fazer tudo desse jeito certinho. Vê,
mas
vê se vai.
Eu vou trocar só o piso. Eu preciso entregar o plano de obra?
Sim. Porque você vai... Eu vou te dar um exemplo. São Paulo.
Pera, repete, síndico. Eu vou trocar só um piso. Eu preciso entregar um plano de obra?
É que... Sabe qual que é a grande verdade? É que todo mundo pensa que o ter a RT ou ter... como que é? É compulsório ou obrigatório? Não, é segurança. É segurança. Vou dar um exemplo. Por que que eu só por trocar um piso eu preciso ter a RT? São Paulo. O dono da construtora fez uma reforma num apartamento. Centralizaram as cargas de entulho na laje, no meio da laje. Desceu 3 lajes. Pegou 3 apartamentos.
Uhum.
Porque o que acontece? O pedreiro, existem pedreiros excelentes. Eu não estou falando mal de pedreiro.
Claro.
Ele tem conhecimento prático, não tem conhecimento técnico. E tem pedreiro que tem conhecimento prático em casa, não em prédio.
Sim.
Então, eu tenho lugar para centralizar a carga, eu tenho que distribuir. Ah, eu vou trocar só o piso. Onde você vai colocar todo o piso que você vai colocar? No meio da sala? Não. Espalha nas paredes. O engenheiro, a finalidade do engenheiro,
ele
a finalidade
tem essa,
da
ele
RT...
Tem essa visão, né?
Ele tem que passar essa visão. Ele tem que transmitir o que tem que ser feito. É para isso que ele está ali. Não é para garantir o síndico, não é para garantir o morador. Ele está ali para quê? Para fazer o trabalho dele. Qual que é o trabalho dele? Orientar da melhor forma possível de execução.
Então, também não adianta eu chegar e falar que ó, tá aqui meu plano de reforma, tá aqui minha RT, minha RRT, todos os documentos que vocês me pediram, tá aí. Mas, durante um mês, só vem o povo da obra em si sem aquele responsável técnico. Então, também não vai ajudar.
Não.
Não ajuda.
Não.
E eu, síndico, posso dar uma instrução na minha portaria: olha, se não tiver isso aqui, tal requisito, não entra.
O síndico é,
posso fazer isso?
Ele é amparado pela lei. Ele pode ir na obra, vistoriar a obra e embargar a obra. E ele pode contratar um engenheiro, uma vez que ele não tem o conhecimento técnico para fazer essa inspeção para ele. Então ele pode.
Né, o proprietário que está executando, mesmo apresentando a RT, tudo, fala assim: ó, mas cadê o acompanhamento?
O que acontece? Ainda é novo, vamos dizer assim, essa área da engenharia condominial.
Sim.
E ainda muitas pessoas têm a visão da engenharia, vamos dizer assim, meio deturbada, meio, sabe? Não, um engenheiro, ele vai ali, ele não vai fazer nada. Não, ele vai fazer o que é para ele fazer. O que é para ele fazer? Solucionar problemas, ser técnico, mostrar para o profissional, seja dentro do apartamento ou no condomínio, o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer, orientar. A ideia é o quê? É orientar. Orientar o síndico, orientar o morador, orientar o executor. Porque muitas das vezes o executor, ele está ali, ele tem uma visão de executar aquele serviço, mas ele quer aprender e ele não tem alguém para dar esse conhecimento para ele. Então, quando ele pega aquele conhecimento, ele leva para 3, 4 obras. Quantas vezes eu já peguei prestador de serviço? Não, esse engenheiro, ele me ensinou uma coisa, eu aplico até hoje e funciona. Então, a ideia da engenharia, a ideia, eu acho que de todas as áreas, é o quê? É levar ao conhecimento. A falta de conhecimento derruba a prédio. A falta de conhecimento faz ocasionar acidentes. Não é a falta do dinheiro, não é o não ter dinheiro em caixa. É a falta de conhecimento.
E a intransigência, muitas vezes, porque às vezes os condôminos falam assim: mas o síndico agora vai querer mandar dentro do meu apartamento? Mas o síndico agora vai querer falar como que eu posso ou não reformar o meu apartamento?
Ó, vou dar um exemplo. Deixa eu continuar nessa pegada da sobrecarga, que eu acho que é um tema muito interessante e que gera muito problema nos condomínios, acredito que vocês concordam, né? Sobre sobrecarga de piso. Tem gente que fala assim: ah, eu não vou arrancar coisa nenhuma e vou colocar o outro piso por cima desse. Isso é prejudicial? É uma pergunta. E tem gente que quer usar granito, né? Aquele piso que fica bem bonito, que é bem pesado, por sinal, né? Então, qual é o procedimento? Como o síndico deve se portar nessas situações aí? E tem um terceiro cenário. Tem muitas construtoras, já sabendo dessa situação, ela não entrega nem com o piso, ela entrega o empreendimento com o contrapiso e ela já sabe, não é, já que eu não vou entregar um piso que ninguém vai gostar, é melhor cada um já chegar e colocar o seu, né?
Já que já que vai tirar o que eu coloquei, então não vou colocar nenhum.
E vou economizar esse,
exatamente.
Né? E qual que é a situação nesse caso? É permitido colocar um outro revestimento por cima de outro? O ideal é arrancar? Qual é o cenário mais adequado?
Se tiver o plano de reforma com a ART, ele pode colocar o piso.
Exatamente.
Piso sobre piso. Existem engenheiros que falam o seguinte: é uma sobrecarga irrisória. Mas é uma sobrecarga.
Sim.
É piso sobre piso.
E ela não foi projetada. Se todo mundo fizer.
Exatamente.
Que eu sozinho fiz, beleza. É uma irrisória. Mas se todo mundo, de todas as unidades, fizer.
É a mesma coisa do ar-condicionado. Né?
Outra
um
coisa.
Colocou, ok.
É o ar-condicionado.
E se todo mundo colocou?
A cortina de vidro é a mesma coisa, né?
Sim.
Porque hoje, vamos lá, os prédios que estão sendo entregues, provavelmente é muito difícil dele não ter sido projetado, contando que vai haver essa sobrecarga depois que o prédio iniciar, né?
Sim.
Mas no passado nem sempre era assim.
Não. Né? Tem prédio antigo que não pode instalar, porque ele não foi projetado. Ele não foi estruturado para essa finalidade. O que acontece? O que precisa de ART? Segundo a 16.280, é qualquer alteração que altere a originalidade.
Uhum.
Piso sobre piso altera a originalidade. Eu não vou usar equipamento de impacto, mas eu estou colocando uma outra carga ali.
Sim.
Então, altera. O problema de piso sobre piso não é só a sobrecarga. É o que todo mundo pensa. Não, é uma carga irrisória, mas ninguém considera todos os outros fatores. Se é uma área molhada e essa área molhada já tem infiltração, eu só piorei o problema, não resolvi. E ao invés dele, ele vai continuar
em infiltração. Vai ficar mais difícil ainda de resolver, né?
Ele vai, exatamente, ele vai continuar em infiltração e outras. Vocês já viram aqueles vídeos de YouTube, poltergeist, fantasma, uhum, que estoura os pisos?
Sim.
Vai começar a acontecer isso, porque um dos motivos é a infiltração. E eu vou continuar, tem caso que banheiro, box. Aí eu vou colocar o piso sobre piso para resolver o problema de infiltração. Não, você só piorou. Porque o problema de infiltração, ele começa, ele se resolve aonde? Preventiva. É que existem casos, cenários de reforma que você pega, que muitas das vezes é o famoso jeitinho brasileiro. Ah, eu vou fazer isso que eu não preciso fazer isso. Mas não vai resolver o problema, você vai adiar ele.
Uhum.
Então, muitas das vezes, ele o pessoal, ele não quer gastar com engenheiro, porque considera que é o quê? Um gasta mais. É excessivo, mas na grande realidade, vamos dizer assim, existe a profissão de pedreiro, você precisa ter um responsável técnico, uhum, por trás, que é o engenheiro.
Muito bem, doutora Silvana Capelazzo.
Eu tenho um apartamento e ele é o primeiro andar. E eu tô lá com uma infiltração, não sei se é no vaso, não sei se é na pia, não sei se é no ralo, que tá vazando na garagem. Pingando em cima do carro, que é do meu vizinho, porque se fosse no meu, eu teria resolvido. Mas é do meu vizinho. Essa responsabilidade é de quem? Porque muitas vezes eles acham que a responsabilidade é do condomínio.
Morador, preventiva. O que, que o apartamento tem que fazer de preventiva? Tem muito mais, mas vou falar o básico. Rejunte de áreas molhadas. É o principal, é o que mais dá dor de cabeça. Quer outro exemplo? Depois do carnaval. Quem, quando saiu de casa, fechou o registro do gás, fechou o registro da pia, da cozinha, da lavanderia.
Ou o registro geral, até porque aquela torneirinha do banheiro adora vazar para os elevadores.
É. Quem fez esse...
Comenta aí, quem fez serviço? Isso? Vai ter bem pouco se tiver, né?
Por quê? Sabe qual que é a manutenção preventiva de um registro? Abrir e fechar.
Sim.
Não tem segredo. Uhum. Tem manutenção preventiva. Todo mundo fala, mas manutenção fica cara. A manutenção preventiva fica cara. Não. Metade da manutenção preventiva é
algo básico.
É básico. É abrir e fechar um registro para ver se ele vai fechar totalmente. Porque daí o que acontece? Aquele registro que está lá, que fecha tudo, chuveiro e tudo, que ninguém mexe. Quando vai mexer, só mexe quando quebra. Dá problema. Uhum. Aí quando vai mexer, estoura. Por quê? Porque não foi preventivo, não abriu e fechou. Daí engruvinhou, travou tudo.
Aquela duchinha que fica do lado do vaso sanitário, que aquilo é campeão de estourar e vazar, inundar apartamento, escorrer para a área externa, é uma coisa... É uma
elevador... Cair a água no elevador é crítico, hein?
É.
Porque também não tem, né, esse hábito também de sempre estar abrindo e fechando.
Elétrica. Preventiva da elétrica. Reaperto de conectores dos disjuntores e das tomadas. As tomadas, com o tempo, ela vai soltando. Então, você tem que ir lá, tirar e reapertar. Quem faz isso? Muito pouco. E o problema é aí que começa, onde a gente chega na questão de acidentes. É que eu não faço isso e ainda crio uma bomba relógio. Eu coloco Benjamin, eu coloco extensão, eu coloco aqueles carregador 3x10.
E eu tenho dois banheiros dentro do apartamento, coloco um mega chuveiro, o disjuntor desliga, eu vou lá e ligo. O disjuntor desliga, eu vou lá e ligo.
Um arame pra travar ele.
Teve um caso...
né?
Teve um caso... Eu tenho que contar. Quando o síndico meia-noite me liga. Valdemar, tô sentindo um cheiro de queimada aqui no hall e não acha onde que é. Falei, não, monitora, vê se passa, qualquer coisa você me avisa. Passou um tempo, eu perguntei, e aí? O que aconteceu? Conseguiu achar? Achei. O que acontecia? Dois meninos, 16 anos, primo. Primo ia tomar banho, disjuntor caía. O que eles decidiram fazer? Fica um segurando o disjuntor.
Nossa, olha.
E o outro tomando banho.
Quero ver cair agora. Nossa.
Quero ver cair, né?
Resolveu o problema, mas que cheirou queimado até no hall, cheirou.
E o risco desse menino tomar um choque,
exatamente,
né, uma sobrecarga
de
nele,
fogo,
né?
Pegar fogo.
E assim, não é uma coisa, se já tá caindo é porque tem algum problema, mas porque não tem o conhecimento. Não, em algum momento ali a pessoa não tem essa instrução. É justamente isso que, que a gente tenta passar para todo mundo.
Eu vou voltar no ar-condicionado.
Oh, não me e tem outra questão que não deixe acabar o programa sem falar desse tema, que é a acessibilidade. Vamos entrar nele também daqui a pouquinho, tá?
Eu só vou falar rapidinho do ar-condicionado. Eu não posso ter ar-condicionado, eu não posso colocar, porque a estrutura elétrica não dá, a estrutura do condomínio também não atende, mas eu vou levar o meu ar-condicionado portátil, aquele que é um carrinho, que é bem grandinho assim. Esse eu posso ligar?
Então, de novo, você volta na questão preparo. Você volta na questão que o quê? Que a tomada desse ar, ela é maior. Ela tem que ser uma tomada específica. Então, eu não posso sair ligando em qualquer tomada. Muitas, se a gente pegar caso de acidente de incêndio, metade dele acontece em tomada. Ou por carregador, que se, ao invés de comprar o original, você compra aquele 3x10, que ele derrete mesmo, e cai em cima de alguma coisa e pega fogo. Então, precisa se estudar. Precisa de um estudo. O ar-condicionado portátil, muitas das vezes, ele pode ser uma opção. Ele pode ser uma opção, mas depende para cada condomínio. Cada condomínio tem que ter esse estudo.
Porque no pior do cenário, se todo mundo resolve ter...
Também mais outro problema, né?
Exatamente.
Vamos entrar na acessibilidade, que é um assunto bastante... Né? A gente sabe que isso é um problema geral das cidades... Mas vamos trazer para dentro do condomínio. Wallace, você tem feito muitas manutenções no sentido de encontrar condomínios fora da norma, faltando situações para enquadrar no que a legislação determina. Como que tem sido a tua visão nesse aspecto aí da acessibilidade dos condomínios?
Olha, por incrível que pareça, é muito difícil a gente fazer uma...
Está conforme ou está precisando corrigir?
A gente executar uma obra para colocar ele acessível. Tipo assim, tá fora da norma.
Mas ninguém faz.
E também não está preocupado.
Não quer fazer. Tipo assim, não
e nas suas vistorias, Valdemar?
O que que acontece? O pessoal, ele tem uma visão de acessibilidade reduzida. A norma de acessibilidade, a lei de acessibilidade, ela é linda. Nossa, se tudo aquilo que tiver no papel for aplicado, ninguém mais
vai passar nenhum tipo de dificuldade. Realmente, exatamente. A legislação, a norma, ela pensou nas mais diversas situações.
Mas não é aplicável. É porque quando a gente fala em acessibilidade, todo mundo pensa. É cadeirante, é cego, é audição... Mas todo mundo esquece que o quê? Que a gente fica antigo. A gente envelhece.
Tem que pensar nisso também.
Então, a acessibilidade para idoso é direta. Tem condomínio antigo que o quê? Que o degrau é maior. Então, chega uma hora na vida, você não consegue mais levantar. Então, tem um ângulo para levantar e isso afeta diretamente os idosos. E acontece muito acidente. Tem condomínios que quer adaptar, que tenta adaptar, que tem a vontade de adaptar. Mas tem condomínios que são difíceis de adaptar, que não consegue adaptar.
Uhum.
Eu já vi caso que o morador teve que mudar do condomínio, porque não conseguia adaptar para ele. O que que eu costumo falar? Existem vários hoje. Nesse caso, procure um condomínio que seja acessível. Já pergunta. O que que acontece? O problema de perguntar para corretor é que todo mundo é vendedor. Todo mundo da área é vendedor. Eu sou vendedor, o corretor é vendedor. Então, muitas vezes, o que que o vendedor vai te vender? A lua. Depois, você vai para a lua, na nave XYZ. Depois, ele entrega um binóculo e fala para você, tá aí só a lua.
Sim.
Então,
para mim, isso é uma lua. Se para você não é...
Estude o condomínio, veja se ele tem acessibilidade. Tem muito condomínio que tem acessibilidade parcial, mas tem acessibilidade. E não pense que a acessibilidade está só ligada com questões de cadeirante, de cego. Tem muitas. É limitação de erguer o braço.
Locomoção.
Tudo isso é acessível. Vamos dizer assim, se você quebrou a perna, você fala, eu não preciso de acessibilidade, mas se você quebrou a perna, você vai precisar se locomover, você vai ter dificuldade para se locomover. Se você tiver acessibilidade para isso, nossa senhora, você consegue fazer tudo tranquilo.
Sim.
Então, eu acho que o principal da acessibilidade é se pôr no lugar da outra pessoa. Qualquer coisa. É tudo. Tudo tem que ser acessível. É até uma criança. Parece que não, criança é saudável. Não. Mas a criança tem limitações. E precisa ter algumas acessibilidades para ela. E quando a gente fala de acessibilidade, fica muito limitado a pessoas com deficiência.
Sim.
E outra, a norma de acessibilidade, ela mudou. Ela tem umas mudanças nela agora. Se não me engano, foi no ano passado ou ano retrasado.
E o pessoal não está atento, né?
Não está atento. A grande maioria dos condomínios novos já estão saindo com acessibilidade, em grande parte deles. Condomínios antigos que está mais difícil de adaptar, e o condomínio antigo ele tem um fator contra, que é o quê? Condomínio antigo, pessoas antigas. Então, eu já fico mais delimitado para implantar essas finalidades.
Chega a ser inviável, né? A reforma, isso. Alguma coisa para colocar acessibilidade.
Sim.
Doutora Silvana Capelazzo, o tempo não passa, voa. Eu sei que você tem
inúmeras perguntas,
várias
não
perguntas
para o Valdemar,
mas o tempo voa. Já estamos ali, já próximo do final. Deixa eu só falar das empresas e você já volta com praticamente a última pergunta, que não dá tempo mais de fazer muitas perguntas, mas fica aqui o desejo dos colegas voltarem em outras oportunidades para que a gente possa também tratar de outros assuntos específicos. Ou, olha, eu queria destrinchar mais o tema acessibilidade, o tema VCB, o tema são N situações que temos de engenharia dentro do empreendimento, explicar o que é um bom laudo de A a Z. Acho que
nossa, dá um episódio detalhar, só com elétrica,
só
com
laudo, cara, dá
um
episódio só de laudo, né? A gente passa as dicas, como que o síndico deve avaliar a qualidade de um laudo.
Coisa.
Então, assim, precisaria realmente de tempo e vou traduzir o que é precisar de mais tempo. Fazer outros episódios, tá? Então, a gente deseja que vocês retornem. A gente quer realmente produzir esse conteúdo. A gente gosta de vocês. Vocês fizeram uma excelente participação. Trouxeram informações valiosíssimas, né, doutora? E agora eu vou aqui agradecer as empresas que são essenciais para que esse momento possa acontecer. Você está gostando dessa experiência em imagem que você está recebendo, essa experiência de iluminação? Olha os microfones personalizados do Papo Condominial. O que dizer dos cortes? O que dizer de tudo, de toda essa experiência que você está recebendo aí na sua casa, no seu carro, no seu condomínio, na sua administradora? Eu só tenho a agradecer em nome do Papo Condominial, junto com a doutora Silvana Capelazzo, por vocês estarem aqui conosco, tá, gente? E eu vou agradecer aqui ao Grupo Ouro. Grupo Ouro é o oferecimento do Papo Condominial Cash, empresa joseense desde o ano de 1992, aí, fundado pela nossa querida Luzia Gazeta, fazendo a diferença no meio condominial, com ampla experiência de RH em grandes multinacionais da região e que também atua nos principais empreendimentos, ou seja, condomínios, associações, condomínios de diversos tipos, comerciais, mistos, residenciais, associações, fazendo aí toda a parte de terceirização de pessoal, facilities, toda a parte de manutenção no seu condomínio, ali na parte de na parte de motores, na parte de portões, na parte de tudo relacionado à segurança, né, gente? Ali aquela, o perímetro ali do acesso do condomínio, controle de acesso que a gente chama, o Grupo Ouro também cuida com excelência, tá? Então eu recomendo muito que você escaneie o seu aparelho neste QR Code que aparece aqui na sua tela neste momento. Empresa esta que atua em todo o Vale do Paraíba, Alto Tietê e com novas unidades em Taubaté, Lorena e Mogi das Cruzes. Tá bom, pessoal? Aproveita e segue @grupo. Gente, é Ouro com RH. Para você que não é da região, é bom explicar, para que você não digite de maneira errada ou que você, olha, não estou encontrando aqui no Instagram, não estou encontrando na rede social. É Ouro, tá? Antes do segundo O, você vai colocar o Hzinho, ok? Então é Ouro com RH, aí você vai encontrar facilmente, tá bom? Segue nas redes sociais, acompanha a live Oportunidades de Ouro, né, doutora?
Todos os dias ao meio-dia.
Meio-dia, diariamente, dias úteis, né?
É,
ocorrendo aí ocorrendo a live Oportunidades de Ouro, trazendo as oportunidades que não só o meio condominial, como outros nichos que o Grupo Ouro atende. É uma verdadeira prestação de serviço aí para a nossa comunidade, tá, gente? Então aproveite, acompanhe, fique por dentro e ali eles explicam as vagas, ali as experiências, os requisitos, o que é que precisa. De repente você encontra aquela oportunidade que você tanto buscava e que reclamava que estava faltando. Então, de repente, ela te aparece e você pode se candidatar a essas oportunidades aí. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga. Então, vamos agora falar da Sabino Condomínios. Alô, meu amigo Ademir Sabino. Ademir Sabino, que tem feito muito sucesso com toda a sua equipe e deixa a gente mal acostumado, né, doutora Silvana Capelado?
Isso mesmo, muito.
Olha, trabalhar com Ademir Sabino é como trabalhar com o engenheiro Valdemar. A gente fica mal acostumado, né? Porque eles são os caras que elevam muito a régua. E aí, quando a gente recebe uma prestação de serviço diferente, aí é onde a gente vê quem são os homens e quem são os meninos, né?
É isso mesmo.
Mas é isso. Eu usei fiz esse parafraseamento apenas para relatar o quanto que esses profissionais são profissionais muito bem requisitados e elogiados aí no mercado condominial, atuam de maneira ética, de maneira séria e com extrema competência, né? E a Sabino Condomínio está aí há mais de 16 anos no mercado e agora, desde o ano passado, ali do último trimestre, lá para outubro mais ou menos, né? Já com nova sede, gente, vocês não perdem por esperar. Se você está vendo este vídeo, esse é o melhor momento de refletir. Olha, você acabou de ser reeleito ou está prestes a passar por a eleição, né? Aí ou de reeleição, ou você vai ser eleito em um novo condomínio.
É início de ano, previsão orçamentária.
Previsão orçamentária, que tal?
Tá perdido?
Que tal fazer uma previsão orçamentária e conhecer o time da Sabino Condomínios? Olha, meu amigo, é a administradora de condomínios que mais cresce aqui no Vale do Paraíba. Você quer tirar a prova dos 9? Marca um horário, escaneia aqui o seu QR Code nessa tela aqui que está bem perto do Wilson, olha aqui, ó. Logo abaixo do Wilson, então você vai escanear esse QR Code que está aqui na sua tela e vai lá na Sabino Condomínios. Você que é conselheiro, condômino, síndico, subsíndico, vai lá. Vai lá conhecer e entender a estrutura que de verdade não tem administradora de condomínio em toda a região que ofereça um nível de excelência de atendimento e estrutura impecável como a Sabino. Eu estou te falando porque a gente conhece o mercado, tá? Então, ó, Sabino é o nosso parceiro. Vai lá fazer uma visita que vocês vão entender o que é que a gente está falando. Tá bom, gente? E aproveita e segue também o arroba Sabino, Sabino no singular, condomínios no plural. Então é Sabino Condomínios. Segue lá no Instagram para acompanhar as novidades da Sabino Condomínios. Ó, e eu também quero mandar um abraço especial para ele, esse escritório que este ano vai completar 20 anos, vai completar 20 anos esse ano. Vai ter festa, não vai, doutor Rashid? Vai ter festa do escritório. Ó, já tô cobrando desde o ano passado, já tô falando desses 20 anos, né, doutora? É que a gente gosta muito dele, a gente tem um respeito muito grande, um carinho e uma admiração profissional por ele, porque é um profissional assim que tem uma atuação impecável, que tem um respeito muito grande pelos seus colegas, é um profissional estudioso, que atua somente com condomínios e tem bastante conhecimento aí para compartilhar. E faz isso muito bem, tanto com síndicos, né? Inclusive, vira e mexe, ele está aí com o engenheiro Valdemar, fazendo palestra junto. Então, isso é muito legal, né? Que ele compartilha o conhecimento e vocês também devem observar aí aqueles profissionais que... É isso que eu peço a vocês. Gente, a única coisa que eu peço em troca, você está recebendo esse conteúdo, valoriza essas empresas. E quando eu falo valorizar, eu não estou nem dizendo para que você já contrate. Pelo menos se der a oportunidade de conversar com essas empresas que investem no seu conhecimento. Eu especialmente indico essas empresas aqui, porque afinal de contas, nós conhecemos cada uma delas de perto, nós fizemos uma avaliação e entendemos que elas são empresas éticas e responsáveis e por isso elas são aqui patrocinadoras, porque o nosso critério não é quem pode pagar a cota, porque afinal de contas as cotas são acessíveis, qualquer empresa pode pagar, mas o nosso primeiro critério é se a empresa é séria, se ela é competente, se ela é comprometida e se ela faz bem ao mercado. Ela tem esses pré-requisitos, aí sim ela pode se candidatar a ser um patrocinador aqui do nosso podcast, tá? E esses que eu falei a gente realmente assina embaixo e eu falo sempre, não existe empresa perfeita, né, doutora Capelazzo?
Isso mesmo.
O que existe é a empresa que sabe lidar com os problemas que chegam até ela, até porque essas empresas também têm pessoas que são seres humanos que pode um dia tiver indo trabalhar, estourar um pneu de um carro, de um ônibus, se atrasar. E pode acontecer qualquer situação. Então, o que você precisa ter é uma empresa comprometida. Olha, o meu colaborador atrasou, mas ele já me relatou aqui tal situação. Se antecipar e procurar corrigir ou compensar eventuais falhas, tá? Então, é disso que a gente está falando. Bom, na semana que vem, quem vai estar aqui conosco é... O síndico da Sabino, viu? O Ricardo Braz vai estar aqui conosco, junto também com a síndica Sônia Carvalho, que vai trazer a receita de como administrar o caixa do prédio do zero ao superávit. Ou seja, pegar um condomínio em situação difícil e deixar em situação favorável. Isso é muito legal, hein, doutora?
Coisa difícil, viu?
Vamos lá, sua oportunidade de fazer a última pergunta para os nossos convidados, porque realmente o horário já chegou.
Poxa vida, eu nem perguntei do gás. Eu nem perguntei um monte de coisa.
Vamos escolher uma e depois com as considerações finais.
Vai fazer a pergunta do Gênio?
Também. Vamos lá.
Eu queria perguntar então a questão do gás, o botijão de gás dentro do apartamento.
Nossa. Chegou a demais.
O síndico precisa se preocupar com isso?
Precisa, porque tem uma lei que fala que não pode ter. Ele não pode ser armazenado dentro do apartamento. Por quê? Porque ele precisa de uma área com ventilação permanente. E o apartamento, ele não proporciona essa ventilação permanente. Então, o gás tem que ficar fora da unidade autônoma.
Mas o prédio é bem antigo.
Valdemar, meu prédio é antigo. Lá não tem gás individual. O que é que eu faço? Vou ficar sem cozinhar?
Gás canalizado na fachada predial. Não é bonito, mas sim, é a solução que a grande maioria dos condomínios estão implantando. Aí, quando não chega o gás na rua, instala-se os tanques fora
GLP, da edificação. GLP, né? O chamado GLP, só que aqueles bem grandões, né?
Isso.
Que aí ele vai abastecer toda a torre, né?
Isso, exatamente.
Com o abrigo todo... adequado para ele, né? Com ventilação natural, tudo certinho.
Então, muito bem. Olha,
eu tinha mais
lógico que
pergunta,
a gente tem inúmeras perguntas. Vocês aqui que participaram ao vivo conosco
também
deixaram inúmeras perguntas. Nós vamos passar para os nossos especialistas, mas...
Tô com dó do
vamos
Isaac
para
pelos
as
cortes,
considerações.
Viu, Isaac?
Isaac, vai dar trabalho esses cortes aí, viu? Vamos para as considerações finais, mas antes a pergunta do gênio condominial. Não avisei a vocês, é surpresa, tá? Olha, nós temos aqui o gênio condominial. Vamos começar com o Wallace. Pode pegar o Wallace, o gênio condominial. O gênio condominial, tudo que tem aqui tem um aspecto, um contexto que a gente faz uma ligação. A gente até chamou de gênio condominial. O gênio condominial, ele vai servir para você fazer um pedido, algo que você gostaria que fosse melhor. Sabe aquela coisa que você pede ao gênio, aquela coisa que você, pô, queria muito que isso aqui fosse diferente, isso é um desejo.
Todo dia de manhã nas suas orações, você fala.
Não vale
você
pedir,
você,
digamos que você seja corintiano para ser campeão brasileiro, ou palmeirense, ou são paulino, e essas coisas de futebol, de mega sena, não vale. O que vale é, cara, que os condôminos tenham mais consciência, que façam mais manutenções, o que seu coração disser, que você fala assim, cara, isso aqui, de verdade, eu queria que fosse melhor. Pede ao gênio agora, Wallace.
Vou pedir que síndicos façam manutenção em seus condomínios. É isso.
Que é extremamente importante, né? Muito isso. Bem. Passa para o Valdemar. É, Valdemar também vai fazer o pedido dele para o gênio condominial, mediante o que ele vive, que ele gostaria que fosse melhor e que o gênio trabalhasse aí a favor desse pedido dele.
Que os moradores, que os gestores condominiais se atentem e cuide do condomínio dele, com relação à manutenção, com relação a cuidar das pessoas, a ver a necessidade do próximo, a ver que o condomínio precisa de manutenção e precisa de atenção e de cuidado. Então, que todo mundo tenha essa visão e a visão de contratação, melhor escopo, não menor valor.
Muito bem, vamos passar para as considerações finais. Eu quero agradecê-los imensamente por vocês terem vindo aqui compartilhar o conhecimento, elevado aí a régua do nosso podcast. Eu falo que todos ganham. Ganha o podcast, ganha vocês e principalmente ganha o nosso público. Desejo que vocês voltem aqui outras vezes para a gente desmistificar mais, porque a engenharia praticamente é um mundo, né? E que a gente venha fazer programas específicos de alguns temas. E você fique à vontade, primeiro o Valdemar, para fazer as considerações finais. Deixa o nome da empresa, contato, a produção, à medida que você falar, a gente vai colocar qual que é o nome do arroba do seu Instagram. Caso não lembre, na hora aqui vai estar relatado, a gente está colocando aqui abaixo, mas... Tem aquelas pessoas que não acompanham o vídeo só em áudio. É legal você realmente falar o nome, porque para quem não estiver vendo por vídeo, o áudio ele que seja bem falado para que a pessoa não tenha dúvida.
Tá bom, eu vou procurar ser rápido, porque eu já falei pra caramba.
É, isso aí.
É Infinity Engenharia.
Sim.
É, meu nome é Valdemar Pereira. O telefone para contato, eu acho que vai...
É o 12-987-08-7304. Que também é o WhatsApp.
Que também é o WhatsApp.
Fala direto contigo ou vai cair no assistente virtual, inteligência Não. artificial?
Vai falar direto comigo.
Direto com ele. Ó, pessoal, que legal. É. Bacana, bacana.
As redes?
É Infinity Engenharia, né?
É, no,
não tem.
De cabeça,
não, não tem.
Não, tá bom. Depois a gente fala aqui para vocês e coloca na descrição aqui do nosso episódio. Wallace, considerações finais e fique à vontade para também fazer seu merchan, deixar o contato aí.
Tá. Primeiramente, agradecer a presença aqui, o convite de vocês, né? É, eu sou o Wallace, sou da CM Vale Engenharias. O arroba CM Vale _ Engenharia. Esse é o Instagram, tá? Aí o contatos tem tudo lá, tudo certinho, celular, WhatsApp.
Tem aquele famoso Linktree, né? Que você clica e abre vários links.
Exato.
E aí você
tá tudo
vai
lá,
ter todas as informações.
Tudo certinho, WhatsApp, fala direto comigo também. Tá? Agradecer mais uma vez.
Doutora Silvana Capelazzo, obrigado. Que episódio de excelência. Você realmente batalhou por esse episódio.
Tá,
fez, cara, eu quero muito que o Valdemar venha, que ele tem um nível técnico muito alto, ele é um profissional muito elogiado, e de fato tudo isso se confirmou. Parabéns, faça suas considerações finais pra gente.
Ah, eu quero agradecer imensamente, um assunto muito importante que a gente tratou aqui hoje, né? Espero que tenha, os síndicos aprendam um pouco como lidar com isso, o que fazer, e agradecer a presença de vocês, que foi ótimo.
É isso aí, meus amigos. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco aqui neste episódio pós-carnaval, realizado hoje, no dia 15 de fevereiro, nesta quinta. Você já sabe, mas não custa relembrar que toda quinta o seu encontro conosco, com o Mercado Condominial do Vale do Paraíba, aqui em todas as redes sociais e os melhores agregadores de podcasts, é aqui no Papo Condominial Cast Vale do Paraíba. E assim finalizamos o nosso sexto episódio da segunda temporada do Papo Condominial Cast Vale do Paraíba, onde eu estive na companhia da doutora Silvana Capelazzo e os convidados especiais, engenheiro Valdemar Pereira e o engenheiro Wallace Faria. Na operação do querido Isaac, aqui diretamente do MansaCast no Aquários, em São José dos Campos. Até a semana que vem, meu amigo, onde estaremos juntos mais uma semana. Tchau, tchau para vocês, gente. Valeu!